Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu vou quebrar um pouco essa pauta cotidiana que nós temos, os assuntos atuais que estão sendo tratados na política, e vou falar sobre um tema mais genérico, mas que precisa, de tempo em tempo, ser discutido pela população e deveria, inclusive, ter sido uma das pautas principais da eleição de 2014 em todo o Brasil, que é a questão da maioridade penal. Pouco se falou sobre isso na última eleição. Acho que um dos poucos candidatos foi o candidato Aécio Neves, que mesmo assim tratou do assunto de forma muito sutil. Não houve tanta veemência em relação a essa questão. E deveria ter sido muito mais discutido pelos candidatos ao Parlamento, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, que é quem de fato decide sobre a legislação atual e pode fazer com que ela seja modificada. O Código Penal brasileiro que está caduco e a sensação que a população passa a ter por conta disso é a sensação de impunidade, de extrema impunidade. O Brasil, ele é dividido quando se fala sobre maioridade penal, mas na prática as pessoas acabam sentindo os efeitos disso. E aí existe inclusive uma pesquisa que foi feita por um instituto ligado ao Senado Federal, que mostrou que 89% da população brasileira hoje concorda com a redução. Em alguns aspectos, outros não, mas concordam com essa redução. 89% seria o índice hoje da população brasileira que gostaria que essa mudança fosse feita. Em outros países isso já acontece. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legislatura ela depende dos estados. Em alguns estados essa maioridade penal ela pode ser reduzida até a crianças de 6, 7, 8 anos podem responder já por alguns crimes. Isso varia muito de estado para estado, mas nos Estados Unidos a maior parte dos estados tem uma maioridade penal menor que 18 anos de idade, 16, 14 anos, já estão respondendo criminalmente e com punições severas. Nos países da América do Sul, o Brasil está entre os países mais tardios na questão da punição criminal. Brasil, Colômbia e Peru, a maioridade penal é de 18 anos de idade. Enquanto, por exemplo, China e Argentina, a maioridade é de 16. E isso os países vizinhos aqui ao nosso. Então, mundo afora, se percebe que quando você faz o mapa mundi da impunidade penal, você percebe que essa impunidade ela está registrada justamente nos quadros onde essa punição ela é tardia, como no caso do Brasil. Semana passada, eu tive uma entrevista aqui com o capitão Demetrios, da Polícia Militar, que responde pelo comando da corporação voltada aqui para Santa Cruz do Capibaribe, e ele citou alguns exemplos, como por exemplo um caso que ele disse que aconteceu aqui em Santa Cruz, onde um menor foi preso pela Polícia Militar, isso agora nos últimos dias, 5 vezes. Foram 5 prisões por roubo e a polícia já estava cansada de prender o mesmo ladrão. Pela 5ª vez, os policiais já não sabiam mais o que fazer. Porque o procedimento da polícia foi correto. Prende, leva para a delegacia. O delegado fez a sua parte de atuar, fazer lá o registro, encaminhar para a justiça e a justiça também fez o seu papel. Porque a justiça precisa fazer aquilo que está na Constituição, aquilo que está na previsão do Código Penal brasileiro. Então, o juiz não pode fazer diferente. A gente não pode aqui ficar reclamando das esferas do poder ou das esferas policiais. A gente precisa reclamar dos políticos, porque o problema está lá em cima, não está aqui, na conjuntura formada pelas forças do combate, enfim, que lutam em prol da segurança pública. É a lei que precisa mudar, e a população precisa cobrar isso. Eu sempre falo dos protestos que aconteceram em 2013 como algo muito histórico, mas acho que faltou foco naqueles protestos. A população protestava contra o sistema como num todo, mas é preciso que a população passe também a protestar, a cobrar, a exigir de pontos que são importantes e que interferem diretamente no cotidiano, na vida das pessoas, como é o caso da segurança pública. Falta muito às pessoas essa compreensão, que depende de nós, esse desejo, para que a gente possa cobrar daquele em que nós votamos a responsabilidade sobre isso. Quando o crime acontece, um menor de 16 anos comete um assassinato, e depois de algum tempo você vê esse menor na rua cometendo crime novamente, a culpa disso é da omissão do Poder Legislativo, dos nossos deputados e dos nossos senadores, que estão lá em Brasília de forma inerte, enfim, recebendo salário, mas sem tratar de assuntos tão importantes. Existem projetos em Brasília que já foram feitos, que já passaram por comissões, mas que não são colocados em votação porque o interesse político não deixa.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 14 minutos. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora, através da Rádio Polo, mais um programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
O que é que tem de novidade hoje?
Novidades é o crescimento, né, da renda do trabalhador e a baixa de desemprego, né? O Brasil amanheceu com essas boas notícias, apesar do pessimismo econômico que surge para 2015. Houve uma diminuição histórica, né, no mês de outubro, segundo os dados do IBGE, que vem fazendo esse apanhado desde o ano de 2002, e essa é a menor taxa de desemprego do ano e da história de outubro, que o mês de setembro era em 4,9 a taxa de desemprego, caiu para 4,7, e em compensação aumentou o nível de renda do trabalhador. E a tendência até dezembro, né, sabemos que é dessa taxa de desemprego cair ainda mais, até porque há o aquecimento no comércio e a necessidade de contratações
temporárias. Foi o menor índice para o mês de outubro desde 2008, né? Se não me falha a memória.
2002.
Desde 2002.
Desde 2002. Foi o menor da história, desde quando o IBGE faz
esse tipo de levantamento. Estatística,
exatamente.
8 horas e 15 minutos. Olha, só mais uma informação sobre a questão do escândalo da Petrobras. Daqui a pouco a gente fala também sobre outros assuntos. Teve a despedida, finalmente a despedida, do Inocêncio Oliveira na Câmara Federal. A questão das assinaturas também, que estão sendo pedidas para prorrogar a CPI da Petrobras, que deve acontecer, e também mais informações sobre a política local, as questões aqui de Santa Cruz do Capibaribe, enfim, as ações que deixam de acontecer na Câmara de Vereadores, tudo isso a gente vai falar. Olha, durante a audiência pública na CPI mista da Petrobras ontem, o secretário de Fiscalização de Obras para a Área de Energia do Tribunal de Contas da União, do TCU, Rafael Jardim Cavalcante, afirmou que mais da metade das contratações de bens realizadas entre 2011 e 2014 pela Petrobras ocorreram sem licitação. A empresa contratou, segundo o secretário, mais de 60 bilhões em bens nesse período. Por isso, o valor contratado diretamente pela Petrobras com dispensa de licitação é de pelo menos 30 bilhões de reais nos últimos 4 anos. Em nota, a Petrobras diz que as contratações são realizadas com base em um decreto editado em 1998, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O texto determina que a Petrobras tenha um regime simplificado de contratações e não cumpra a lei de licitações. Em audiência pública destinada a discutir o regime de contratações da Petrobras, foi proposta pelo relator, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, que não compareceu devido a problemas de saúde. Houve audiência do regime e ele não compareceu. Bom, mas enfim, foram 30 bilhões de reais gastos pela Petrobras nos últimos 4 anos, 30 bilhões de reais, investidos sem licitação.
Exatamente. Isso representa, Ney, em torno de 60% do que foi de contratos da Petrobras nesses últimos 4 anos. 60% dos contratos foram sem licitações. Agora, a justificativa é justamente esse decreto do Fernando Henrique 98, até porque esse decreto foi criado, Ney, para proteger ainda mais a Petrobras. Né? A intenção seria essa. Mas seria, a gente sabe
que... Se a Petrobras funcionasse mais como empresa.
Exatamente,
do que como
até porque não existe concorrência no Brasil a Petrobras. Se você for fazer uma licitação, a Petrobras ganha todas, porque não existe essa concorrência para o serviço da Petrobras. Então, foi feito esse decreto até para simplificar a forma de contratos. Mas, infelizmente, né, às vezes se usa leis para simplificar, para ajudar, mas, infelizmente, a gente observamos aí que o mau uso, a má intenção, acaba acontecendo nos dias atuais. E uma empresa estatal de aproximadamente mais de 60 anos de idade, né, acaba passando por uma situação como essa, principalmente nesses últimos 4 anos, onde 30 bilhões não se sabe para onde foi. Né? São contratos sem licitações. E a gente viu aí que um simples diretor, ontem a gente comentava isso, que um simples diretor... do segundo escalão já disse que devolveria mais de 252 milhões de reais, né? Iria devolver mais de 252 milhões de reais de dinheiros que foram desviados da Petrobras.
30 bilhões de reais, eu particularmente não sei mais fazer essa conta, né? Eu só sei calcular até 1 milhão por aí, depois daí eu já perco a noção.
Tá fraco,
não, mas é.
Não, Marcelo,
não sei.
Tá,
o que é que dá para comprar com 30 bilhões de reais?
Rapaz, eu tô numa esperança de sábado ser sorteado na Mega, que pode chegar a 130 milhões, né? E mesmo assim eu não saberia. O que fazer com 130 milhões, imagina 30 bilhões.
30 bilhões de reais é muito dinheiro. Isso nos últimos 4 anos, só o que foi gasto pela Petrobras sem licitação. Quando tem licitação, a turma já monta um esquema, né? Já frauda a licitação, bota lá empresas fantasmas para concorrer e consegue fazer o desvio. Imagina
agora,
quando é feito totalmente sem licitação, como no caso da Petrobras, um investimento, um gasto de 30
aí...
bilhões de reais sem licitação.
E aí a preocupação...
Estão botando a culpa em 1988.
98.
98, governo Fernando Henrique Cardoso.
E aí a preocupação, Ney, porque, por exemplo, quando a gente vai para os lucros da Petrobras, que isso aí poderia entrar nos lucros da Petrobras, nós sabemos que como é uma empresa estatal, X% é trabalhado para a educação, como o pré-sal tem esse intuito, né? X% é para a saúde, X% é para a infraestrutura do nosso país. Então, nosso país tem dinheiro para investir e aí a gente passa por tantas obras inacabadas, né? Por tantas obras paralisadas por aí, por tantos locais que obras novas poderiam ser feitas. Passamos por uma educação fragilizada, uma educação pública fragilizada, né? Por uma saúde pública super fragilizada, e aí a gente vê tanto dinheiro indo pelo ralo, né? Tanto dinheiro indo pelo ralo e se concentrando na mão de poucos, né? Enquanto a grande maioria da população, infelizmente, sofre com as questões de ações públicas. E aí a gente pode até entrar no seu editorial, né? Não adianta também falar em menoridade penal sem haver políticas públicas, porque não adianta reduzir para 16 anos se a gente observa aí que tem crianças de 12, 13 anos comandando tráfico. Isso é uma realidade até nossa aqui, da nossa região. E aí? Diminuiu para 16, mas aí a gente fica com 12, crianças de 12, 13 anos. Cadê as políticas públicas para resolver situações como essa? Tá aí, ó, sendo jogado pelo ralo.
Em muitos países, a guerra é pelo petróleo, né? Para conseguir petróleo. Aqui a guerra é para meter a mão no dinheiro do petróleo. 8 horas e 32 minutos, aí. A novidade é que tá chovendo, viu, Romenique? Quem achava que ia demorar...
É que tinha botado um aluno em Santa Cruz, mas
foi
retirado, né?
Absurdo esse tipo de piada. 8 horas e 32 minutos, o deputado Inocêncio Oliveira está no blog de Naldo Sampaio, se despediu ontem da Câmara Federal, após 40 anos de mandato. Ele não disputou a reeleição e será substituído pelo primo e amigo Sebastião Oliveira, que atualmente é deputado estadual, foi eleito na última eleição agora para deputado federal. Inocêncio é médico e chegou à Câmara Federal em 1975 como um dos representantes do sertão pernambucano. Ele é natural de Serra Talhada. De lá para cá, foram 9 reeleições consecutivas. E seria a 11ª se ele não tivesse decidido abandonar a vida pública por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, entretanto, foi apunhalado pelas costas. A direção nacional do PR o afastou da presidência do partido em Pernambuco e a entregou ao deputado federal reeleito Anderson Ferreira. Está aí, né, o Inocêncio Oliveira já deixou... se despediu, né? Fez seu pronunciamento e em janeiro estará encerrando a sua vida, a sua trajetória política. Eu lembro de Inocêncio Oliveira armado para pegar uma briga no plenário da Câmara, Romenito.
O Inocêncio tem dessa, né? Inocêncio vem até deixando o seu nome mais light, né? Mas Inocêncio era considerado um dos coronéis quando entrou na política, principalmente na sua região, que é o do sertão. Inocêncio entrou na política, né, em 75, né, quando se filiou à Arena, em plena época da ditadura militar, né, permanecendo a mesma até se filiar ao PDS em 80, nos anos 80. E aí ele consegue seu primeiro mandato de deputado federal no processo de saída da ditadura militar, do período da ditadura militar, para a redemocratização da República. Foram 10 mandatos de deputado federal até então, uma história extensa na política e na Câmara Federal, onde ocupou praticamente todos os cargos da mesa diretora, inclusive chegando a ser vice-presidente no período em que Itamar assumiu, já que Fernando Collor saiu de cena, e assumindo por diversas vezes a própria presidência da República. Então, um homem que tem história, houve essa facada aí pelas costas, como você bem falou, essa punhalada pelas costas, mas que não mancha a história política de Inocêncio Oliveira.
Oito horas e 35 minutos, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
A despedida de Inocêncio Oliveira foi da forma que ele esperava, Inaldo?
Foi não. Pela importância que Inocêncio teve na Câmara Federal, né? Porque foi presidente, foi primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, enfim. Ocupou todos os cargos da mesa, menos um, que foi a quarta secretaria. Além disso, ele foi líder do PFL, quando o PFL tinha, veja bem, Ney, 105 deputados federais. Hoje tem 17, o DEM tem 17. Então, veja, hoje o PT tem 70, o PMDB, aliás, o PT tem 70, o PMDB, se não me engano, 66, agora os eleitos. Então, veja que na época, Inocêncio liderava uma bancada assim, muito expressiva e outra coisa, foi líder durante durante 8 anos. Então, assim, por tudo que ele representou, né, na Câmara e tal, esperava-se que fosse uma despedida mais solene, mas nesse tumulto que o Brasil está atravessando, né, e por conta dessa crise da Petrobras e montagem de governo e tal, então a sessão foi, não teve o brilho que se esperava, né, mas de qualquer forma, marcou uma posição, foi um deputado importante de Pernambuco, assumiu a presidência da República 11 vezes durante 64 dias e isso é uma coisa com certeza importante para o currículo dele.
Naldo, saindo um pouquinho do assunto, né, agora pela manhã... Isso, já.
Você falasse um pouco mais alto, Ney.
Isso, deixa eu aumentar aqui seu retorno. Saindo um pouco desse assunto, hoje pela manhã saiu a notícia da morte do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos.
Veja, Márcio Tomás Bastos foi um grande criminalista, né, um dos maiores do Brasil. Foi ministro da Justiça do presidente Lula, no primeiro governo, e enfim, deixou uma marca lá, porque nunca foi filiado ao PT, mas sempre teve simpatia pelo partido, ajudou inclusive na montagem da legenda lá em São Paulo, sempre esteve muito próximo, como conselheiro de José Dirceu, do próprio ex-presidente Lula. Foi uma figura muito, muito importante para a vida do PT, embora não tenha sido petista, né? Vai seguramente fazer falta aí ao PT, ao governo da presidente Dilma. Inclusive, ele mantinha um canal de comunicação permanente com o ex-presidente Lula para trocar opiniões sobre essa crise da Petrobras. Estava orientando aí a defesa do governo. E foi uma coisa assim quase que inesperada, né? Porque deu entrada no Sírio-Libanês sentindo dor e de repente veio a notícia de sua morte. Foi realmente uma morte sentida. Ele ainda era, não era tão velho, 79 anos, mas era uma pessoa que se cuidava, né? Tinha um porte atlético, enfim. Mas é a vida.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado, viu, pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os nossos ouvintes.
8 horas e 39 minutos, conversamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio. Só para completar aqui a informação, o advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, de 79 anos, morreu na manhã de hoje, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela equipe médica. Bastos foi internado na terça-feira, dia 18, para tratamento de descompressão da fibrose pulmonar, segundo o boletim médico divulgado pelo hospital. Um dos advogados criminalistas mais influentes no Brasil, Márcio Tomás Bastos, foi convidado pelo ex-presidente Lula para compor a equipe do primeiro mandato. Comandou o Ministério da Justiça entre 2003 e 2007. Mesmo depois de deixar o Ministério, continuou em evidência ao atuar em casos de grande repercussão nacional. Atuou, por exemplo, no julgamento do processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal em 2012. Na ocasião, ele defendeu o ex-vice-presidente do Banco Rural, José Salgado. Durante o período do julgamento, entrou com reclamação contra o então presidente do STF, Joaquim Barbosa, questionando o fato de Barbosa não ter levado o pedido de defesa dos réus para análise do plenário do tribunal. Também foi responsável pela defesa do bicheiro Carlinhos Cachoeira, que respondeu a processos por suspeita de participação em esquema de jogos irregulares. A acusação dos assassinos de Chico Mendes, do cantor Lindomar Castilho e do jornalista Pimenta Neves são outros trabalhos de repercussão nacional no currículo do ex-ministro. Bastos era formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, na turma de 1958. Em 1990, após a eleição do presidente Fernando Collor, integrou o governo paralelo, instituído pelo Partido dos Trabalhadores, como encarregado do setor de Justiça e Segurança. Em 1992, participou ao lado do jurista Evandro Lins da Silva da redação da petição que resultou no impeachment de Collor. É fundador do movimento Ação pela Cidadania, juntamente com Severo Gomes, Dom Luciano Mendes de Almeida. É fundador também do Instituto de Defesa de Direito da Defesa, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Esse é o currículo de Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, que faleceu na manhã desta quinta-feira.
E assim, com todo respeito a Márcio Tomás Bastos pela história dele, né, ministro do Supremo, mas o homem defendia a gente vindo demais, bicho. Né, a lista aí, pelo amor de Deus, né?
Apesar que o advogado ele pode ser medido
com certeza,
pelas defesas que ele faz, né?
Exatamente, agora que...
É o papel constitucional dele.
Foram casos de repercussão e ele sempre estava do lado, né, de defesa dos camaradas que não eram muito bons, não. Mas teve isso, história, né, na justiça brasileira.
8 horas e 42 minutos, final da primeira parte do programa. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã, Márcia. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Gostei da galeria aqui da Rádio Polo FM, viu?
A galeria de fotos, né?
Exatamente.
Depois a gente tira as fotos aqui e coloca no Facebook.
Tranquilo.
8h42, entrando agora na segunda parte do programa, né? E só lembrando que a partir desse momento, o radialista Silvio José, ele não faz mais parte desse programa nesse dia. Amanhã ele vai estar de volta. Houve um problema. Houve um problema por conta do período chuvoso, né? O Silvio ele tem um problema de estatura e quando chove acontece um efeito ainda pior. E aí foi isso que aconteceu, né? Por conta desse problema, não sabe nadar e assim, ele fica bem pequeno. Então, por conta desse problema, ele não tem como vir assim nos dias que está chovendo. Se parar de chover, ele volta. Mas, por enquanto, da forma que está, não há a menor possibilidade de Silvio estar vindo aqui para a emissora. 8:53. Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Ney. Espero que eu nunca falte num dia que você apresenta o programa no outro dia, né? Eu espero não faltar. Bom dia, Ney. Bom dia, Natálio. Faltando ainda o Eusébio e o Ralf. Eu acho que também deve ter ido na enchente. Não aparecer aqui ainda, né? Mas um bom dia especial a todos que estão aí, em sua casa, sintonizado no Rádio Debate, aqui em nossa cidade e em toda a região.
Natália Arruda, bom dia, Natália.
Bom dia aos ouvintes de casa, né? É um prazer maravilhoso. Ontem eu tive um prazer muito grande aí, que eu encontrei uma senhora lá na rua Cabo Otávio.
E ela perguntou por mim?
Não, ela disse, ô Natália, só Deus é quem poderia montar um programa daquele na Rádio Poli. Aí eu disse, então, muito obrigado, porque Deus existe. E segundo também, primeiramente Deus, e segundo o Ney, né, que comanda tudo ali na rádio e criou aquela hora do debate. Então ela ficou muito lisonjeada, né, e agradeceu por demais. Aí a gente fica satisfeito que a gente está fazendo um trabalho onde o povo gosta, né? Eu posso mandar um recadinho aqui do
Pode,
meu pessoal,
sim,
né?
Fica à vontade. É, mandar um abraço. Novidade, né? Que tem novidade de Santa Cruz, daqui a pouco você fala sobre
daqui
isso.
Daqui a pouco, né?
Isso.
Um abração aí para o pessoal de Poço Fundo. Lá em Poço Fundo é audiência fechada lá em Poço Fundo, né? O pessoal aí de Licinha e o Eusébio. É uma pareia maravilhosa que mora aí em Poço Fundo, né? Um abraço também para Dalva, Jefferson, Livinha, um abraço para você, Livinha, Ana Clara, Maria Eduarda, Jefferson, Givanildo, nosso amigo professor Givanildo, Matheus e Marcos. Mandar um abração todo especial aí para o Salão de Naldinho, né? Aqui em Santa Cruz do Caparibe. Eu estava ontem aí parado no sinal, e um rapaz parou numa moto e disse que lá no Salão de Naldinho não perde um só programa. E um abraço todo especial para toda a turma boa lá do Pará, que eu saí de lá ainda agora, né? Um abraço aí para o Orlando, o Dudé, Gilvana, né? Cidinha, Jefferson, Pedro, Bilduda e Cocó. Manuel de Zé Rodrigo, um abraço. Inacinha Munara, também um abraço. Zuzu Caboclo, cabra bom, foi grande zagueiro no Pará, grande tocador de oito baixo e de concertina. Um abração para o Zuzu, né? Um abração para você. E Valdinho de Zé Batista, um abraço. Deca do Bar, Lourinho Arruda e Leusa, Lourinho que sai daqui com o rádio ligado, ouvindo o programa, Teta e Semar e todos da oficina São Paulo, do nosso amigo Otávio de Davi, estão aí na escuta no Pará. Um abração a todos.
Eu comecei o programa, daqui a pouco a gente vai ter, acredito, né, a chegada do Elzé, eles estão, né, também por conta da chuva, né, não conseguiram chegar ainda. Mas
olha, nós falando assim por conta da chuva, o povo lá fora pode pensar que Santa Cruz está se acabando d'água. É porque eles são como bode, não pode ver uma goteira, né?
É,
uma goteira, ele se amoita num cantinho e fica lá amoitado.
Pois é, foi uma pequena chuva, deixou os dois amoitados.
Amoitado.
Isso. Então, assim que eles desamoitarem, eles estarão aqui no estúdio.
Se der tempo.
Eu falei no início do programa e eu queria que vocês dois comentassem um pouco sobre isso, rapidamente, antes da gente passar para o intervalo, sobre a questão da maioridade penal. Alguns países, até inclusive aqui da América do Sul, na Argentina, por exemplo, e Chile, a maioridade penal é 16 anos. E tem países em que essa maioridade é ainda menor. Está na hora já de ser resolvido, né? Nós tivemos aqui na rádio a presença do capitão Demétrio, da Polícia Militar, que disse que agora recentemente foi preso um menor de idade 5 vezes por assalto. Foram 5 prisões da mesma pessoa. E ele está, nesse momento, o menor, foi preso nas ruas.
Olha, Ney, a gente lamenta porque o país como o nosso, que tem projetos importantes a ser discutido, e esse seria um dos projetos, no meu ver, da atualidade mais importante a ser discutido com seriedade, né? Com todos os envolvidos, com todas as classes, com todos os segmentos da sociedade. E muitas vezes nós vemos inúmeros projetos dessa natureza no Congresso Nacional engavetado. Ninguém tem coragem de fato, tratar e discutir as coisas como deveria ser. Não vou aqui fazer um juiz de defesa que se deva reduzir, que se deva aumentar, que se deva permanecer como está. Eu só acho que tem que ser realmente tratado com muita seriedade essa questão da maioridade penal. Por quê? Eu, na minha concepção, se um jovem de 16 anos, Natália, a Constituição lhe dá o direito dele poder escolher o maior representante do seu país, que é um presidente da República, lhe dá o direito de escolher o maior líder do seu estado, que é o governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereadores. Ora, ele tem plena consciência, né, de dar um voto. A lei garante esse direito a ele após os 16 anos. Mas aí ele não tem plena consciência de ser responsabilizado pelos seus atos. Então vamos rediscutir de fato essa questão da maioridade penal? Porque o que não pode, Ney, eu particularmente eu não compartilho dessa ideia, é que tentam de certa forma fazer e deixar um negócio desse tão grave, tão necessário, que tem uma discussão tão ampla nesse país, engavetado. Hoje nós vivemos amedrontado, hoje nós vivemos preso, muitas vezes dentro de nossas casas. Porque, Natália, quando nós nos deparamos muitas vezes na calçada, na frente da nossa casa, conversando com um vizinho, infelizmente, quando se aproxima alguns menores, você já fica logo receoso. A sua reação hoje é correr, entrar e fechar a porta e pedir a Deus que nada aconteça. Porque o país não está levando a sério, não está discutindo a sério essa questão. Ora, se a 16 anos permite uma série de coisas e não permite outras, então eu acho que a gente precisa rediscutir, porque se você não tem capacidade para ser responsável pelos seus atos, então você também não tem capacidade de escolher os governantes, você também não tem essa capacidade. Então vamos rediscutir com seriedade essa questão, porque o que não pode é a gente estar criando várias, o Congresso Nacional criando várias leis, e mesmo assim também, as leis criadas não sendo cumpridas. Porque hoje, como o próprio capitão falou, e isso aí é verdade, um menor de idade comete uma violação dessa natureza contra o cidadão, amanhã, Natália, ele passa de novo na frente da tua casa, na frente da minha casa, e ai de mim, ai de você. E ai de mim, ai de você. Porque sabe por quê? Simplesmente, a polícia vai mais uma vez atrás dele, leva de novo à delegacia, né? Chama os pais dele, entrega ele aos pais, e aí ele fica solto novamente para cometer outras atrocidades. Agora que tem um agravante a mais que nós temos que relevar e considerar de fato, sabe, Natália? Que não só é hoje um menino de 16 anos. A violência está um negócio tão sério que está envolvendo o de 14, o de 13, o de 12, o de 11, meninos de 11, 12, 10 anos, comandando o tráfico, comandando violência, gangues. Então também precisa de uma ação do governo, de fato, uma ação concreta. Ora, o que é que o governo, o que é que a instituição, o país está fazendo para tentar tirar essas crianças dessa marginalidade, de fato? Porque não é só também reduzir a menoridade, né, a maioridade, mas também é também necessário de fato que a justiça e que o governo, que os poderes ofereçam condições de transformar a vida dessas crianças para que elas não sejam precisam migrarem para a vida do crime, porque infelizmente crianças de 12, 10, 11 anos, infelizmente constantemente é visto por todos nós que eles estão também migrando para essa violência. Então há uma necessidade gritante e real que os políticos responsáveis, essa nova gama de políticos que foram eleitos
deputados e senadores, que discutam de fato essa questão da maioridade e que os governos de fato, tanto governo federal, governo estadual e governos municipais, olhem de fato para as nossas crianças com políticas públicas que venham de fato modificar a vida deles, porque senão amanhã serão mais delinquentes e infelizmente mais jovens que irão estar vivendo na margem da criminalidade, e isso aí a sociedade só tem unicamente perdido com isso, e nossos jovens estão sendo levados pelas drogas, pelos vícios, à sua própria destruição.
Natália Arruda.
Olha, a gente olhando todos esses acontecimentos, eu acho que a lei hoje, ela dá um incentivo para que o de menor idade cometa esses crimes. Porque são crimes absurdos, né? Esses caras que são hoje em dia de maiores traficantes, que cometem crime, eles procuram as pessoas de menores, as pessoas com a idade até 18 anos, para ser comparsa deles. Às vezes o cara nem quer ser, mas eles incentivam porque eles têm um poder muito forte, muito forte. Aí encontra na lei essa facilidade. 90% dos crimes hoje são de adolescente. Né? Aí o cara diz, não, mas aí o governo tem que oferecer outras coisas para tirar do crime. Mas o que ele está oferecendo é o que está botando no crime. O cara até 18 anos ser livre de qualquer ato que ele tenha sido feito. Né? Você vê aqui, como disse o repórter hoje de manhã, o capitão, se eu não me engano, que esteve aqui, disse que um jovem já foi preso 5 vezes. Aí à tarde já está solto novamente. Aí, rapaz, não tem quem combata isso. Né? Às vezes a pessoa culpa até a polícia. Não, mas a polícia não está fazendo um grande trabalho em Santa Cruz do Capibaribe. Mas a demanda de adolescente fazendo isso é demais. É demais. Assessorado por aqueles que são expertos no crime, que colocam eles por ser de menor, não descobrem aquelas pessoas que devia também ter um crime, se assim a lei, um de maior se juntou com um de menor, ele era para ter o crime dobrado, para que ele não procurasse as pessoas, os adolescentes, para cometer um crime. Eu acho que a menoridade, no meu entender, tem que ser aprovada no Congresso. Eu não sei porque esses direitos humanos têm tanta força, né, pai? Tem força demais, porque domina 513 deputados. Nenhum deles tem coragem de colocar isso em pauta. E 81 senador. E o presidente da República. É direitos humanos só para esse povo, né? E o pai de família que os marginais incentiva os seus filhos adolescentes a entrar na criminalidade. Será que sofre? Será que não sofre? E as pessoas que são feridas por eles? Muito mais, né? Muito mais. Mas os direitos estão aí para esse pessoal. No meu entender, eu acho que tem que diminuir a menoridade. Esse negócio de 16 anos pode votar? Pode. 16 anos pode ter pai? Pode. 14 anos já é pai por aí. Jovem do sexo feminino tem até dois, às vezes tem até dois filhos quando tem já 14 anos, viu, Márcia? Também tem esses garotos que tem aí também, tem cara aí com 14 anos que tem até duas mulheres ou três. Aí então fica difícil de combater esse pessoal. Então vamos tentar fazer a cabeça desse povo para que leve ao Congresso uma proposta para combater esse pessoal, porque ninguém aguenta mais. O nosso Brasil está um terror. Aonde você chega, a criminalidade é grande, é exorbitante, a criançada tomando conta, andando armado, chegando aonde tem o cidadão de bem para extorquir, chegando aonde está o marginal para se juntar e fazer assalto, sequestro e tudo mais. Então, gente, tem que se dar um baixa nisso. Ou dá, ou senão continua a miséria cada dia mais cometendo cidadão de bem. Hoje uma jovem não pode ir para a escola com o seu celular, com o seu tablet, que é assaltada no meio do caminho e se toma isso, viu, Ney? Isso é uma tristeza, e mais pelo adolescente. Os adolescentes estão crescendo nessa área e muito, e a polícia não pode fazer nada, só levar para a delegacia e depois ser aberta as portas, e a população é quem paga por isso.
9:08, vamos para o intervalo. Na volta, o comentário de Eusébio Pereira e Ralf Lagos, se chegar. Nós estávamos falando sobre a questão da maioridade, muitas mensagens chegando aqui no WhatsApp, daqui a pouco eu vou trazendo cada uma delas, mas vamos ouvir o comentário de Eusébio. Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Apolo. Um tema muito importante, essa questão da diminuição da maioridade penal. É algo que aflige de modo direto a população, né? Porque a gente se pergunta sobre tudo que acontece, muito do que acontece na questão de violência, e na maioria das vezes encontram menores praticando os delitos. É um tema muito importante. Agora eu tenho uma visão diferente do que foi abordada até aqui, né? Porque eu acredito que um grande problema é estrutural no Brasil, e não é a questão meramente do adolescente estar cometendo crime. É uma questão educacional, é uma questão cultural, né? E tudo isso tem que ser visto de uma maneira ampla para tentar se resolver o problema de fato. Não seria reduzir a idade para a criminalização das pessoas que se vai resolver o problema, de maneira nenhuma. Isso é uma visão muito simplista da situação. Se você pegar em vários países onde a idade penal é de 16 anos ou menos, não diminuiu não a incidência de crime nesse sentido, né? Você tem casos que até pode ter reduzido, mas não foi pelo fato em si de ter reduzido a idade. Claro que alguns crimes cometidos por adolescentes, eles têm que ter um tratamento mais rígido, né? Diante da complexidade do fato, diante da complexidade do agente, né, do adolescente, tem que ter uma rigidez maior na punição. Agora que, se você pegar, e aí é teoria, se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis do Brasil, você vai ver que, na teoria, é tudo muito bonito, né? É o jovem que cometeu um crime, né? Ele está ali na idade, vamos dizer, de 16 anos. Ele comete um crime, ele não vai para uma prisão. Ele vai para uma... que a prisão também deveria ser ressocializante, né? Mas ele vai para um sistema educacional, ele vai ficar internado, né? Onde ele vai ter ressocialização com educação, com cultura, com cidadania, né, com atividades que tragam esse jovem para um seio diferente. Isso é a teoria. Na prática não funciona assim. Mas, se a teoria tivesse aliada com a prática, poderia ser que tivéssemos um sistema diferente. Se a gente tivesse na teoria, na prática, a educação que temos na teoria, seria muito melhor, né? Porque é muito fácil você defender a redução da maioridade penal aqui na ponta. Ah, vai para a cadeia, vai no presídio e tal. Só que a gente, todos nós conhecemos como são isso, como é o presídio, como são as carcerais no Brasil. É conhecido como a escola do crime.
Exato.
Né? Aí, o que tem que ser feito, e esse assunto é muito pertinente, é se organizar totalmente a estrutura, ver quais são o foco para se melhorar isso, que certamente é a educação, né? Que certamente é a educação, para que a gente tenha uma reformulação no sistema de fato, Porque reduzir a maioridade penal dessa forma, simplista, não vai resolver o problema. Daqui a pouco a gente vai estar reduzindo para 14, para 10, para 8. Daqui a pouco é o menino saindo, tendo parte e já mandando levantar as mãos, porque já vai estar cometendo um crime.
Eu acho o seguinte, para começar a resolver, no meu entender, tem que ter a menoridade. Tem que ter. Esse negócio de esperar pela educação, tudo isso que você está dizendo é muito complicado. Por quê? Porque o cara que entra no mundo do crime, eu não conheço um que foi e voltou bem.
Mas existe caso.
Existem, você está dizendo aí casos. Um caso não. Esporadicamente.
Não, existe,
agora, a pessoa que perdeu casos. Um entre querido, um filho, um adolescente também, por causa de tudo isso, jamais tem recuperação.
Mas aí,
jamais tem recuperação.
E eu não estou pregando que se esqueça quem é vítima da criminalidade.
Pelo que
não.
Vocês estão dizendo,
não.
Porque hoje o adolescente, ele entra, amanhã sai. Entra de novo, sai. Então, bota esse danado lá e bota ele para trabalhar ou fazer qualquer coisa.
Mas
se
ele cometeu
um crime, tem que pagar.
Mas se ele entrou hoje e saiu amanhã, é porque não foi caracterizado o crime que ele poderia ter cometido.
Não. O adolescente tem mil regalias.
Porque também
tem mil regalias. Você sabe disso. Você sabe disso, que um adolescente, Leone, tem mil regalias. Deixa eu ver.
Mantenha o comentário de Eusébio, daqui a pouco Natália o completo.
Não, porque... mas é porque eu já terminei o meu,
sim,
né?
Sim, então, agora é a vez dele falar.
Eusébio sempre foi a favor de tudo essas coisas.
Não, aí...
não tem nada que seja contra.
Aí, quem está me ouvindo em casa está entendendo o que eu estou querendo dizer. A gente está vendo que tem que ser resolvido o problema de fato. Né? Eu entendo que é simplista apenas reduzir a maioridade penal. Como eu disse no meu comentário, alguns casos é necessário que haja uma rigidez maior na punição aos agentes adolescentes que cometem crime. Né? Em outros, não. Outros, basta apenas que seja seguida a teoria na prática. Porque se você observar, e repito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nas diretrizes que ele diz para que um agente de menor, quando ele comete um crime, seja tomado, certamente a maioria desses menores, eles vão ser ressocializados. O problema é que não é seguido isso. Se você vai numa FUNASE, que é o órgão que cuida dos menores infratores, aqui não segue em nada o que é determinado. Em nada. Natália, se... com esse tipo de comentário e com esse tipo de pensamento, a gente não resolve o problema nunca. A gente não resolve nunca, porque se achar que é só encarcerar, o Brasil encarcera os maiores de idade. Não são encarcerados? A violência diminuiu por causa disso?
Diminuiu por causa do menor.
Não diminuiu não, Natália, porque tem gente de maior preso direto. E você vê os presídios lá superlotados e abarrotados, de mais maiores de idade dentro dos presídios, na escola do crime. Agora, se nós queremos resolver o problema de fato, tem que ser debatendo esse tema, que é muito importante debater o tema, mas não é só atacar esse ponto simplista da redução, não. Tem que ser o ponto educacional, tem que ser o ponto do melhoramento do sistema de internação,
né?
E um melhoramento na educação do Brasil. Né? Que isso é que vai fazer com que tenhamos uma segurança melhor e que acolha melhor todos os cidadãos.
9:26, trazendo aqui as mensagens do WhatsApp. O problema, na verdade, não é em todos os casos, mas na maioria das vezes começa na criação que as pessoas têm. Tudo começa errado em casa, depois vai complicando e a polícia tem que resolver. Nádia Gomes, do bairro Dona Dom. Ney, o governo investe... e nunca antes foi tão investido no estudo no Brasil, a facilidade para você ingressar em uma faculdade. Só que esses menores não querem estudar, querem facilidade. Mensagem do Júnior. Estou ouvindo o programa e acredito que a culpa dos menores está no crime e do pai e da mãe, que não dão amor ao filho que o filho precisa. Acha que dando dinheiro, ou um carro, ou moto, fará com que eles fiquem satisfeitos. Quando meus pais conversam, eles mostram que no tempo deles existiam dificuldades, mas eles estavam sempre juntos. Existia hora para as refeições. Diferente de hoje, que o pai dá dinheiro ao filho, para o filho comer uma lanchonete, e para poder deixar o pai sossegado. Hércules Lopes, a mensagem. O pior é que os bandidos de maiores que vão presos pagam sua fiança com o próprio dinheiro da vítima. Mensagem do Silvio. Vou trazer mais uma mensagem aqui do WhatsApp. Ney, bom dia. Bom dia a todos da Polo. Por favor, fale um pouco sobre a política de recuperação do Rio Capibaribe e da barragem da Manhosa. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Mensagem do Doni, da Panificadora São José. Aqui é Giovanni do centro. Não, isso aqui é outra mensagem. Tá pedindo forró pegada, a gente toca depois.
Olha, chegou uma mensagem para mim aqui. Diga a Ney que nunca mais fala em chuva, não. Foi ele falar, parou de chover.
O recado aqui. Vai ser coincidência. 9:28.
Deixou ele vir pra chuva, não.
A chuva impediu que Ralph chegasse. Deixa eu trazer aqui agora a matéria, que está no meu blog, na verdade, é repercussão do que foi veiculado ontem aqui na Rádio Polo, a participação do vereador Carlinhos da Coab, que falou sobre já possíveis denúncias que chegam, informações de que a Feira do Paraguai, por exemplo, e do plástico, me parece, iriam ficar no estacionamento do calçadão. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Feirantes que vendiam importados, calçados e produtos de alumínio estão fora do calçadão, afirma Carlinhos da Coab. Em entrevista concedida no Rádio Debate, o vereador Carlinhos da Coab, PSL, falou sobre a polêmica reprovação de mais um requerimento da sua bancada de oposição. O requerimento, cujo vereador é um dos autores, solicitava do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Bezerra, e do diretor de Feiras e Mercados, Sérgio Colino, esclarecimentos na Câmara, de uma audiência pública frente a denúncias relacionadas ao calçadão. A oposição alega que há um esquema de suposto favorecimento na transferência de pontos comerciais para o novo calçadão. E após ser levado à votação ontem, dia 18, no plenário da Casa, o requerimento foi derrotado pelo placar de 8-7. A nova denúncia. Durante a entrevista, o vereador trouxe a denúncia de comerciantes que já atuavam no calçadão provisório, comercializando artigos de alumínio, calçados e produtos importados que seriam prejudicados. Nenhuma dessas pessoas vai estar no calçadão. Vão fazer outro poeirão para colocar essas pessoas e estamos pedindo esclarecimentos. Olhe que já tem vários requerimentos aprovados nessa casa, requerimentos verbais, pedidos na tribuna e nenhum deles veio, frisou. Questionado se a informação de que esses comerciantes estariam de fora, Carlinhos frisou que essa informação seria oficial, citando que ela foi obtida com funcionários da própria prefeitura. Pedi informações ao secretário Bruno Bezerra, que me recebeu muito bem. Perguntei essa questão e ao lado de onde ia servir para o estacionamento de ônibus, ia ser colocado a Feira do Paraguai, do alumínio e de calçados. Isso é uma preocupação, porque quando a gente faz uma pergunta ao secretário, ele confirma. E aí o pessoal vem nos procurar, pessoas preocupadas. E o que a gente queria era que houvesse uma reunião com todos os representantes, para que eles explicassem o porquê desse povo não estar dentro do calçadão, que estavam lá há vários anos, frisou.
Nove horas e 9:31, de volta com o Rádio Debate. Deixa eu começar por Natálio Arruda, sobre essa questão. O que o vereador Carlinhos da Coab disse foi que as pessoas que estão vendendo lá na feira de alumínio e que vende importados, estão fora do calçadão, e calçados também. Eu tenho informação de que essas pessoas, há a possibilidade das pessoas serem remanejadas para o estacionamento. Se isso acontecer, então vai ser mais um problema, porque acabou o estacionamento já do calçadão, né? Se vir a acontecer. Se houver algum esclarecimento da prefeitura, a gente tem um espaço aqui liberado para que possam informar o que vai acontecer com esses vendedores. Natália.
Olha, o que eu estou prevendo é que vai ser um grande problema para a prefeitura. esse negócio do calçamento. Porque estão dizendo que está fora do calçamento esse pessoal, do calçadão. Aí eu pergunto, quem é que está dentro do calçadão? Que também não colocaram ninguém. Não é? Não colocaram de ninguém. Então não tem nem ninguém dentro, nem ninguém fora. Está virando bagunça isso. O que vai acontecer é que muita gente, que todo mundo quer vir a Santa Cruz do Capibaribe. Quem é que não quer? O calçadão foi feito para as pessoas que estavam ali faz tempo que não puderam adquirir um box ou uma loja no Moda Centro. E se construiu o calçadão e nós aqui o parabenizamos. Mas era para ter colocado, pelo menos 30 dias após a inauguração, esse pessoal logo. O que vai acontecer, Eusébio, Ralf, Ney Lima e o Leones? Daqui a pouco tem 10 mil feirantes procurando o calçadão. Aí não vai caber mais ninguém. Vai caber mais ninguém. Por quê? Porque houve uma falha. Houve uma falha. Então, gente, isso é uma dor de cabeça grande. E principalmente para o senhor prefeito. Porque estão mexendo com a classe mais que precisa, né? A mais popular, o povão. O povão. Eu sempre digo aqui, dito, e o nosso grande amigo Sérgio Colino, eu acho que ele está com uma dor de cabeça muito grande também. Olha, Sérgio, você vai ter que aguentar muita coisa, porque essa demora que está acontecendo, eu não sei porquê, e ninguém explica porquê. Já estão dizendo aí que vai ser inaugurado em janeiro. Em janeiro vem meio mundo de gente, vai para o São João e sai por aí afora, Ney. E está lá o calçadão construído. Aí já estão dizendo, ó, o Paraguai vai para fora, o Praxe vai para fora. Mas quem é que está dentro, Leone? Quem é? Ninguém. Que eu saiba, ninguém. As pessoas que eram para estarem lá dentro do calçadão não estão. Aí vai chegar meio mundo de gente também querendo agora. Quem é que não quer? Né? Quem é que não quer? Aí o problema vai se alastrando, se arrastando, e a população querendo, a população que eu digo do calçadão, querendo as suas bancas lá dentro. Minha Nossa Senhora, o que foi que aconteceu, Leone? Que nós aqui demos bola cheia, que nós aqui elogiamos. E tá aí, rapaz, esse descontentamento. Aí se diz que deu um danado de uma banca lá a uma pessoa do partido. Aí essa pessoa dia outra, outra dia outra, outra dia outra... Com pouco tem gente demais para querer banca ali dentro do calçadão. O que é que vai acontecer? Aí se joga para o estacionamento. E os ônibus vão parar aonde? E os ônibus vão ficar aonde? Que é o que interessa para o calçadão, é o comprador. É o comprador. Aí coloca lá, aí daqui um dia vão dizer, o calçadão não serviu de nada. E não vai servir mesmo não. Não vai servir mesmo não. Porque não vai comportar o povo dentro, nem o povo fora, e fica essa ladainha, como dizia minha avó, e ninguém resolve nada. E ninguém resolve nada. Olhe, estão mexendo com o povão. O povão é danado, viu? O povão é meio articulador. Não pode se fazer isso. Se inaugura aquilo rápido. Se inaugura aquilo rápido, se já tem as bancas, por que não colocar dentro do calçadão? Por que não colocar o povo no calçadão? Aí se dizem por aí que se deu 200 ou 300, estão dizendo, eu não estou dizendo, estão dizendo. Eu quero te dizer, até a oposição, que fosse qualquer um dos prefeitos também tinha dado. Agora que se resolva, porque eu já não estou aguentando mais. E quem ficou que tinha uma banca dentro do calçadão, esse é que não está aguentando mais. E aqueles que iam para dentro já estão dizendo que vão para fora. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Já estão dizendo que é para janeiro. E o fim de ano, que é onde o caba ganha um leitinho, pau e sambudim, onde é que vai ficar?
Para o quê?
Pau e sambudim.
O menininho. O sambudim. Natálio trata de sambudim.
Tem tanta gente. Esse povo da elite, não sabe? É da elite. Ele não sabe nem o que é o calçadão, nem o poeirão,
é o
nem
Zé,
nada.
Fica assim. Não é? 9:38. Vamos para o intervalo. Na volta, os comentários de Eusébio e de Leone sobre esse assunto e também algumas participações.
Da hora do debate aqui no programa, nós estávamos falando sobre a questão do calçadão, né? As dúvidas que vão surgindo até agora, enfim, sem tantos esclarecimentos. Teve um ouvinte que ligou para cá, Alcione. Ela questionou o seguinte: ela disse que se os vendedores do plástico, né, e que vendem plástico e calçados, por exemplo, não estariam contemplados para ficar dentro do calçadão, do novo calçadão, por que que foram cadastrados, né? E para onde foi esse, ou para onde foram esses bancos do cadastro que foram feitos dessas pessoas, né? Já que a quantidade do que foi disponibilizado é exatamente aquela quantidade dos que foram cadastrados. Leone.
Olha, Ney, eu compartilho da ideia do Natálio da seguinte forma. Eu acho que o prefeito Edson Vieira, nós aqui por diversas vezes elogiamos a forma como foi tratada a questão do calçadão, da construção, né, Natália? Em tempo recorde, né? Foi uma das primeiras obras dentro de Santa Cruz, da história política de Santa Cruz, que teve prazo para iniciar a construção, viu? Prazo de sua durabilidade, meio e fim. Foi cumprido os prazos. Você vai lá, eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura de dentro, por dentro, de perto. A estrutura é boa, a estrutura muito bem executada, num prazo recorde, né? A gente destacou isso aqui durante várias vezes. Agora que eu compartilho da seguinte ideia: quanto mais demora entregar aquilo ali à população, Edson, é um problema que tu arruma para tua cabeça. Vai ser uma bola de neve cada dia mais que passe aquele calçadão sem ser entregue à população. E agora a gente está num momento crucial, sabe, Natália? Chegou o final de ano, as feiras boas já era para estar acontecendo, que aí é outra discussão, mas aí não foi entregue. Para entregar daqui a 8, 10, 15, 20 dias também vai complicar mais ainda o sulanqueiro, aí fica aquela promessa: entrega em janeiro, entrega em fevereiro. Olha, eu só sei de uma coisa: se tem inaugurado no dia que inaugurou, numa quinta-feira à noite, e na segunda seguinte tivesse funcionado a feira, Edson Vieira hoje estava só administrando pequenos problemas internos dentro do calçadão. Isso não aconteceu. Então a tendência é cada vez mais girando, e isso vai se formando uma grande bola de neve, que eu não sei, Edson, aonde isso vai parar. Eu não sei, prefeito, aonde isso vai parar, porque aí começa várias interrogações. O ouvinte manda uma mensagem, estava há muitos anos no calçadão, e aí foi cadastrado pela prefeitura municipal, e agora recebe a informação que não vai ficar na parte de dentro do calçadão, na parte coberta, na parte construída do calçadão. Ora, e aí surgem as perguntas: se essas pessoas que estavam no alumínio, né, no plástico, Paraguai, seja lá o nome que queira dar a essas pessoas, foram cadastradas para ir para o calçadão e agora não vai, por que cadastraram? Por que cadastraram? E se cadastraram, eu acredito que o calçadão foi construído, Natália Arruda, com uma programação e expectativa de números de bancas cadastradas. Claro, e eu vou mais além, viu? Ainda com uma futura ampliação. Se no calçadão funcionava, antes dele ser construído, funcionava 3.000, 3.500 bancas, eu acredito que ele deve ter sido construído para 4.000, 4.500 bancas. Já para ter uma sobra futura de expansão. E ainda está surgindo esses problemas, que não vai ser contemplado feira de Paraguai, não vai ser contemplado quem vende calçado, quem vende alumínio. Aí fica inúmeras perguntas na mente da população, e eu lhe digo com certeza, com toda razão, de questionar.
Então, eu só acho que o prefeito Edson Vieira, que teve uma sacada inteligente na hora que construiu o calçadão, porém, está pecando, e pecando muito, quando ao ato de inaugurar, eu até falei naquele período que aquilo não se tratasse só de uma questão eleitoreira, né? Eleitoreira, tanto para beneficiar o candidato a governo do prefeito, como candidatos a deputado do prefeito, porque eu até voltava atrás na minha fala, eu lembro muito bem, não seria eleitoreiro se o prefeito inaugura numa semana e na outra feira passa a funcionar. Agora já se passou bastante tempo. Quantos dias teve aquele ato de entrega do calçadão? E ainda não houve tempo suficiente, uma obra que foi construída dentro de um ano, e dentro de um ano essas pessoas não foram regularizadas suas situações. Então, as dúvidas pairam sobre a mente da população com toda a razão. E eu só lamento, porque uma belíssima obra pode amanhã ou depois virar uma grande confusão. Então, a gente só pede, em nome dessas pessoas que precisam estar ali com seus comércios estabelecidos, que esse calçadão seja entregue o mais rápido possível, que já deveria ter sido entregue.
953, Eusébio.
Realmente concordo. O calçadão, ele envolve muita gente, né? Tá mexendo com muita gente. E essa muita gente, com certeza, está feliz com o prefeito Edson Vieira, porque fez o calçadão. Quem não lembra como é ainda, né? Como é ainda e como foi, né? A questão da lama, da chuva e etc. E o calçadão vai resolver isso. Vai resolver, né? Vai resolver essa situação toda. E o mérito que foi dado ao prefeito por construir não deve ser tirado, não. Agora que deve ser cobrado pela agilidade na entrega, né? Porque a parte estrutural, ela foi feita, tinha um prazo a ser cumprido, foi cumprido o prazo, né? Foi cumprido o prazo da parte estrutural, tinha um prazo a ser cumprido e foi cumprido, e agora resta a questão burocrática das alterações que foram feitas em alguns dos bancos, se eu não me engano, são 200 e poucos bancos que tiveram alteração no local, e a parte dos próprios bancos, a confecção dos próprios bancos, né, que ainda não deve estar finalizada, né? E isso deve ser solucionado o mais rápido possível, porque cada vez que passa mais tempo, é as pessoas vivenciando o poeirão, né? E o calçadão, ele existiu e ele existe justamente para solucionar esse problema, né? E aí, o governo municipal tem que, de forma rápida, né? A equipe da prefeitura responsável, né? Da Secretaria do Bruno Bezerra de Desenvolvimento Econômico, que está atuando, né? Está atuando nesse sentido. Agora tem se mostrado insuficiente para o desejo da população. Para o desejo, porque quando inaugurou, as pessoas queriam ir imediatamente no outro dia para lá. Não é possível, e não foi possível, e não está sendo. Agora que deve ser agilizado nisso. Com relação ao Paraguai, será que realmente eles estavam garantidos lá? Ou é a gente que não sabe, não tem a informação correta, e as pessoas que não têm a informação correta? Né? E aí cabe uma explicação da prefeitura nesse sentido. Porque se realmente for ficar fora da coberta, né? Vai ficar dentro da estrutura do calçadão, mas fora da coberta, tem que ser explicado o porquê. Se isso foi colocado depois, né? Eles não estavam incluídos e foram incluídos lá nessa parte, né? E como foi feita essa questão. Agora que o calçadão, ele é uma obra que vai orgulhar muito a cidade, né? Porque está tirando mais de 3 mil famílias de uma situação quase desumana, e isso não se apaga, não. Agora que, claro, a prefeitura tem que agilizar essa transferência, o quanto mais rápido possível, né? Porque senão vai ficar uma situação até meio que constrangedora. Você tem uma obra excelente, uma estrutura excelente, e as pessoas continuarem na situação degradante do poeirão, né? Tem que ser resolvido isso o mais rápido possível. Agora, isso de maneira nenhuma apaga a grandiosidade do calçadão, né? Porque a gente vê, e só abrindo um adendo, um parênteses, na questão das obras, ontem aqui no programa do Magno, estava o secretário de infraestrutura, João Bosco, né? E o João Bosco, ele falou com a propriedade peculiar que ele tem da questão da PE-160, né? Que é uma questão de obra que disse-se eleitoreira, mas veja só, ele afirmou que as obras voltam em janeiro, né? Todas as obras paralisadas, que tem o recurso e seguiu a mesma justificativa que foi dada, que foi por conta da questão de fechar as contas do governo. Inclusive, ontem estava tendo a reunião do governo João Lira com os seus secretários, né? E aí ele coloca que a maioria dos recursos já estão assegurados. Mas veja só, se a PE não tivesse começado esse ano, a parte que foi começada, certamente não sairia, não. Porque ele disse que todas as obras que foram contratadas e que nesse momento paralisaram, né, esses 40 dias que ainda faltam, vão começar em janeiro. Mas, diante da dificuldade econômica, novas obras não serão contratadas tão cedo. Ou seja, a PE-160 vai sair. Agora, se não tivesse começado agora, que disse, ah, foi eleitoreiro. Meu amigo, foi isso que resultou que a PE saia em 2015.
Eusébio, só rapidinho, Ney. O João Bosco disse isso, que obras novas em janeiro não terá início, não será licitada obras novas para contratação. E disse que as que foram licitadas esse ano, contratadas, terão reinício a partir de janeiro. Aí eu te pergunto com toda simplicidade e com toda clareza, tu acredita nisso?
Com certeza, pelo respaldo que o governo dos 8 anos do Eduardo Campos, com esse término com o João Lira, teve. Porque é esse respaldo que garante isso, Leone. É esse respaldo. Dinheiro em caixa, obra. Agora que, claro, nossa cidade aqui, e tem uma crítica que bate nesse sentido com relação ao governo de Eduardo Campos, né, tem essa dificuldade de assimilar. Mas se você pegar todas as obras, todo o plano de governo que foi feito, foi cumprido. Todas as obras que foram iniciadas, foram terminadas. É esse respaldo que eu acho que eles ainda têm, né?
9:59, deixa eu trazer aqui rapidinho as mensagens do WhatsApp e antes o Natália vai completar alguma coisa.
Só uma coisinha, Leonardo. Uhum. Não, eu quero dizer a Eusébio e aos ouvintes que foi a obra maravilhosa do calçadão. Agora com esse lenga-lenga que está acontecendo, está tirando o brilho, viu? Está tirando o brilho. Não se enganem que está tirando o brilho. Está faltando competência para quem está gerenciando isso. Está tirando o brilho. O pessoal não aguenta mais. Quem está dentro não tem segurança que vai ficar dentro. Vai ficar fora. Aí fica essa novela toda e está tirando o brilho da obra O Calçadão.
Pontualmente 10 horas, antes da gente fechar o programa, algumas mensagens aqui do WhatsApp. Se o local que hoje estamos é alugado e o novo calçadão não foi entregue, o que farão com a gente que comercializa? Se estamos em uma área que não é da prefeitura, a pessoa não assinou a mensagem.
Você vai deixar eu falar não, é?
Hã?
Você não vai deixar eu falar não?
Você chegou, foi? Daqui a pouquinho. Ney, diz a Natália que ele é o cara. Ele sempre defende o leite dos sambudinhos. É isso, né? Aprendi. Irmão Fábio, do bairro Dona Lica 2.
Obrigado. Fábio, é um trabalhador, né? Quem defende o leite dos sambudinhos é porque é trabalhador.
Eu também defendo.
E pensa nas criancinhas de casa.
Ney, por que não abriu algo que já foi inaugurado? É a pergunta do Tony, que está ouvindo a gente também. Manda perguntar a Ralf como foi o jogo do Flamengo ontem. Por isso que ele, na verdade, ele veio, né? Vamos falar a verdade. Ele veio pro programa, mas ficou aqui num estado depressivo, né, meio complicado, tal, não tinha condições de falar.
Ele chorava copiosamente de vez em quando.
Isso. E a gente pensava que era chuva, mas não era.
Não. Sei que ele tinha perdido uns 2 blocos lá no calçadão.
E até porque toda vez que o time dele encontra o Atlético, está deixando ele nessa situação deplorável.
A oposição só faz crítica, mas eles não fazem nada. Só Capilé que teve coragem de reclamar. O senador Armando Monteiro não faz tempo que não faz nada para a nossa cidade. Claudemir, e disse aqui também, Ney, Natália tem que respeitar a fala dos outros. Falam bem, outros falam mal, é normal. 10 horas e 1 minuto, muitas mensagens chegando aqui ainda. Ralf Lagos, a pergunta da ouvinte.
Olha, Ney, primeiro bom dia a meu amigo Eusébio, Leone, Natália, Márcia, a você. E a todos os queridos ouvintes da Melhor, a Polo FM. Eu quero só registrar aqui que, por conta... Por conta da que Silvio não veio, eu não queria fazer o programa com você, né? E cheguei atrasado.
Mas aí depois não resistiu e resolveu.
Lembrando daqueles velhos debates do tempo da comunidade FM.
Faz um especial aqui qualquer dia.
Qualquer dia desse.
Exatamente.
Ficar fora ou dentro, lá no calçadão?
Rapaz...
A pergunta é essa na cidade.
A gente pode fazer um embate, um especial sobre a CPI da Petrobras. É um bom tema para que eu pudesse debater com você.
Pode fazer um bom tema, até porque há tempos atrás você era um dos defensores do governo Dilma.
Pois é, mas a minha coerência fez com que hoje eu entendesse que tem coisa que precisa acabar.
Bons tempos da opinião da Rádio Comunidade FM. Aqui a gente pode falar, viu? Aqui o diretor não restringe a gente falar em rádio nenhuma.
Quem é o diretor?
Ney Lima. Ney Lima. Não, aí eu não vou falar. Ney, eu só queria dizer que a Aécio não ganhou em Minas, que era em casa, o Flamengo vai ganhar. É só a Aécio, né?
Quer dizer que você está comparando o Flamengo com a Aécio?
Não, Deus me
livre. A diferença vai ser grande.
O Flamengo sempre vai ser um bom segundo lugar.
Deus me livre fazer um negócio desse. Agora, eu queria só aqui rapidamente adentrar, porque o tempo já está estourado, na fala de Eusébio, de Leone. Primeiro, discordar de Leone quando fala em obra eleitoreira.
Faz bem.
Né? E quando fala em obra eleitoreira, porque a obra do calçadão não é eleitoreira porque ela está lá, Leone.
Ralf,
a obra do calçadão não é eleitoreira
você
porque
discordou,
antes da eleição...
Mas deixa eu lhe dizer, a minha fala é que aquilo não se tornasse uma obra eleitoreira. Sim. O fato de estar pronto e ninguém usar, ela passa a ser uma obra eleitoreira ou não?
Não.
Não?
Não, porque ela está pronta.
Sim, está pronta e está servindo a quem?
A obra vai ser entregue agora nos próximos dias.
Sim, agora certo? Quando?
Agora é...
Quando?
O fato é que, aí eu concordo, que o atraso, o atraso da obra faz com que as pessoas comecem a ter uma certa insatisfação. E a prefeitura precisa entregar em tempo hábil a obra. Agora, a eleitoreira não, por quê? Porque...
Então seria, Ralf, me permite só um detalhe. Então não teria sido mais cômodo e mais conveniente, aplausível para o prefeito, só ter inaugurado quando realmente tivesse tudo pronto?
Não, estava tudo pronto, está tudo pronto.
Está não, Ralf. Tá não.
A estrutura está.
Tá não.
A estrutura fixa
não,
tá.
Não teve nenhuma feira lá ainda não, então não está.
Não teve nenhuma feira.
Estou falando da questão de feira.
Não teve feira lá por uma questão de administrativa de organização.
Que certo? Não está nada organizado, que então.
Não sei se não está nada. Eu acho que está.
Até porque, foram investidos mais de 15 milhões do governo do Estado, né? Num projeto que foi perto de 15, eu não sei, Natália. Eu não estou dizendo o número exato. Próximo de 15 milhões do governo do Estado. E um projeto que iniciou e terminou dentro do prazo. Ou seja, quando a prefeitura necessitar de um projeto dessa envergadura do governo do Estado, o governo do Estado vai dizer, olha, a gente investiu aqueles 15 milhões lá numa obra que começou e terminou dentro do prazo. Por quê? O que foi contratado foi a estrutura.
Exatamente.
Agora, claro que tem que se acelerar essa entrega da obra.
Tempo hábil.
E essas questões administrativas devem ser resolvidas.
Exatamente.
O mais rápido possível.
Eu acho que as questões administrativas devem ser resolvidas, porque Natália disse uma coisa interessante. Aquela obra não pode perder o brilho. E algumas pessoas já estão gerando insatisfação em algumas pessoas. Mas de longe de ser uma obra eleitoreira, porque ela estava pronta, Natália. Obra eleitoreira, aí sim, eu considero a PE-160, que começa e aí para depois. Aí é o eleitoreiro, sabe? E aí, só trazendo, entrando rapidamente na PE-160, é que o João Bosco, Eusébio, e você sabe que eu gosto muito e respeito muito seus comentários, mas eu não posso... Eu tenho um pé atrás com o que o João Bosco diz, porque o projeto que o João Bosco me apresentou, porque eu estava na Câmara no dia que ele veio apresentar, não é o que está sendo executado. Então não posso acreditar piamente no João Bosco. Eu não posso acreditar 100% no que o João Bosco diz. Ele apresentou um projeto que tem uma ciclovia linda, a estrada era linda, porque o que embelezava ela era uma ciclovia que tinha no meio dela. E eu acreditei piamente naquilo e saí aqui no microfone da Polo parabenizando João Bosco e a quem devido.
Ô, Ralf, agora, se nós, a população, tivéssemos feito a pressão necessária, você acredita que a PE teria saído ou não com a ciclovia do jeito que foi projetada?
Eu acredito que não. Sabe por quê?
Estaria.
Sairia.
Sabe por quê? Porque o que foi
feito... Você fala de protesto e...
Sim, acho que sim. Solicitado que o projeto original fosse cumprido de fato.
Acho que sim, concordo com você.
Se teve um conglomerado...
Mas aí...
Empresários, pessoas e governantes que desejaram a mudança.
Mas aí a obrigação da população é secundária. A obrigação primária é de quem prometeu.
É dos governantes.
E a outra coisa que aí eu não posso é acreditar piamente na fala do João Bosco, é porque eu moro numa cidade que tem uma cadeia pública que faz 6 anos que está construindo. Como é que eu vou acreditar que o cara vai começar em janeiro? Uma obra. Eu moro numa cidade em que ela tem uma escola técnica daí. E eu queria até que seu blog fosse lá de novo, porque já foi uma vez, saber qual é a real situação, porque a escola técnica está pronta e está sendo. Está ficando depreciada pela questão do tempo.
Agora
não é entregue.
Ô, Ralf, é porque eu abri um parênteses nesse sentido, mas é porque o João Bosco ele também explicou essas questões. As obras que tiveram problemas na justiça. Foi justamente onde eles tiveram problema. E se a gente observar, a cadeia pública teve problema com as empresas e a escola técnica também teve problema com as empresas.
Tá ok.
10:08. Um abraço para Marcelo do Bela Vista, tá ouvindo a gente. Mário Neto da Rua João, Raimundo Francelino Aragão, Carlinhos do São Miguel e Maria do Cruz Alto. Um forte abraço também a todos ouvindo a Rádio Polo FM. José, convida a todos para a festa de Nossa Senhora das Graças, que vai acontecer no bairro Nova Morada, entre os dias 26 e 29 desse mês. Está dado o recado, então, do José. Natália Arruda, até amanhã.
Olha, eu quero aqui anunciar um grande fato que vai acontecer em Santa Cruz.
Olha para aí.
O que já está acontecendo, né?
Olha, vai ter aqui em Santa Cruz, para você melhorar bem a sua vida, é um lugar que vai ser localizado aqui na Estrada do Algodão, é um loteamento, o loteamento Capibaribe, que vai ser inaugurado no dia 12, 13 e 14 de dezembro, né?
Olha,
do mês que vem. Esse loteamento você paga apenas R$ 149.
É barato assim?
R$ 149.
Você leu errado aí.
R$ 350 só de entrada. Você começa a comprar o seu lote. E tem uma coisa, viu? Por aí, o lote é de 5, 4, é de 8 a largura, 8 por 20, são 160 metros quadrados. Você querendo ver agora o projeto, você vai lá no Vavá de Zé Alvino, lá ali na Casa de Material de Construção, procura o Vavá, que
ali,
ele vai mostrar.
Lá da Avenida
isto,
Bela Vista.
Ali ao lado do posto, né, no posto da Petrobras. Aí você procura o Vavá, ele vai lhe mostrar o projeto. O projeto é completo de tudo, né? Até um asfalto vai cruzar todo o loteamento, né? Vai ter posto de saúde. Aí é um loteamento só você vendo. Aí você, com 149 mensais, pode adquirir. Essa inauguração é no dia 12, 13 e 14 do mês que vem. Vavá está com toda a planta lá. E se você quiser reservar lá, eu tive lá essa semana só um rapaz, vou dizer até o nome dele, Júnior. Ele reservou 40 lotes, rapaz. 40 lotes de uma tacada só, para você ver que é um negócio inédito de Santa Cruz do Capibaribe. Você já pensou, você chegar em casa, né? Você chegar em casa, bem elegante como é você, Ney, com dois lotes desses, e mostrar para os seus sambudim que agora você vai ter um terreno próprio em Santa Cruz. Será que eles vão vibrar?
Vão ficar felizes.
Vão ficar felizes, rapaz. Eu estou feliz demais por esse presente que nós vamos dar aqui a Santa Cruz do Capibaribe. Procure o Vavá do Zé Alvino.
10:11. Só lembrando que as vendas desse loteamento estão sendo feitas pela corretora Renata Tiburcio, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Renata Tiburcio, que está à frente das vendas e também das informações. 10:11. Ralf Lagos.
Tchau, Ney. Tchau.
Até amanhã.
Tchau, até amanhã.
Ele já chegou, já vai sair.
Já vai embora.
Isso. Vai embora.
Eusébio.
Ney, amanhã, até nós vamos ficar por aqui mesmo, é?
Sim, vou falar daqui a pouco.
Ah, sim, Ney. Depois que terminar o programa. Aí vendo. Aí não vai ter audiência depois. Aí você vai falar.
É. Será que Natália me deixa me dar um bom dia?
Não, eu estou reclamando aqui de Ney.
Está ali com justiça, porque ele não lembrou aqui o negócio.
Não, lembrei, vou deixar para falar no final do programa.
Lembrou agora. Ney, eu queria, ontem, dia de quarta-feira, tem um jogo da Câmara de Vereadores.
O jogo da Câmara?
O futebol, Rachinha, tal, a gente se junta e tal. E decidiram, em homenagem ao programa que todo mundo ouve, tem um bola cheio e um bola murcha. É. Aí eu tô aqui pra dizer o resultado do bola cheio e bola murcha do racha de ontem. Só que a disputa é tão grande que houve uma auditoria no resultado. E aí eu vou dizer os dois vencedores.
Da câmera é complicado. É. Pô, agora bola... assim, se fosse pra investigar o resultado, não investigaria
não, nada. Não. Aí o Zeb era a favor.
Não existir, porque é isso que eu não vou dizer.
Primeiro.
Eu precisasse investigar o resultado, a câmera de Santa Cruz.
Eu vou dizer os dois resultados, né? Bola murcha. Foi pra massinha e pra pipoca. Bola murcha, né?
Pipoca tá gordo demais.
E massinho, bola, massinho é massinho de macarrão da Coab.
É, né? E pipoca tá muito gordo.
E pipoca tá melhorando, mas ainda foi bola murcha.
Pipoca só é bom pra criançada, né?
E o bola cheia foi pra Alexandre e Marcelo, que é assessor de Zé Elias, foram bola cheia da rodada. Aí. Né? Mas tá vendo, Marcelo fez várias defesas lá.
Marcelo comendo bastante fubo lá do seu Zé Elias.
Leone, até amanhã.
Até amanhã, Ney, né? Mandar um abraço especial para o Fabiano, lá em São Domingos. Fabiano não perde um só programa. E também um abraço especial a seu Toninho, ali no Dona Dom. É um vizinho meu e na hora do programa ele para o que está fazendo para estar ouvindo o programa. Então um abraço, seu Toninho, e a toda a sua família.
Ô, Ney Lima, onde estaremos nós amanhã, Ney Lima?
Estarão vocês amanhã. Aham. Amanhã, às 9 horas, na segunda parte do programa Rádio Debate, no Vivendas Capibaribe. Vai ser um programa especial. Vai ter toda uma estrutura lá, as pessoas vão poder ir lá também visitar. E vamos ter a participação de alguns convidados. Estamos escalando os convidados, possivelmente o Clauston estará lá também. Vivendas Capibaribe, que é um empreendimento da CP Construções, aqui em Santa Cruz, Capibaribe. Vai ser uma oportunidade bacana também das pessoas conhecerem. Então, amanhã,
vai ligar,
programa
não,
Rádio Debate, no loteamento Vivendas Capibaribe, após a Rádio Vale.
Próxima
Rádio. Após a Rádio Vale, na saída, né?
Pode convidar todo mundo.
Para o loteamento planejado, estruturado
mas
e com
um
Rádio Debate lá amanhã.
Tem uma papinha de aveia lá, porque se não tiver, eu vou pronto de casa.
Não, vá pronto de casa. Então, amanhã, o programa é apresentado de lá. As pessoas podem visitar, conhecer, ver lá os debatedores. Só não pode alimentar, mas vão poder vendo todo mundo.
Quem vai dar é você.
10 horas e 14 minutos. Final do programa. Encerrou. Até amanhã.
Tchau.
O cotidiano da cidade.